Jovem Mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 7 de Ikebukuro, eu sou o Thunder e, sério, isso daqui não é mais o Brasil no modo Very Easy, isso daqui é o Brasil no modo tutorial com código de vida infinita, Game Shark de vida infinita.
Eu sou o Rafa e, sim, eu tive um frio na barriga quando eu vi aquele spotlight.
Puta, boa, eu também, cara. Toda vez que tem um spotlight agora, dá aquele negócio, Ai, rapaz do céu, eu acho que o Higurashi tá nos perturbando o nosso sono de formas diferentes.
É, infelizmente. Não queria, mas olha o trauma que eu tô tendo.
Todos nós, cara, todos nós. E, cara, que episódio diferente do que a gente tava querendo e esperando de Ikebukuro. É um episódio onde ele simplesmente pega toda a premissa da ideia de resolver conflitos, onde ele escala, e dependendo de certas ações mais autocontidas ou situações, ações mais coerentes, inclusive, com a realidade que eles vivem e que tendem a não escalonar em explodir algum tipo de problema maior com essas microações, esses pequenos ajustes finos para as ações não perderem o controle, como basicamente aconteceu em todos os episódios, né? Ele fazia essa estrutura de começa o episódio, eu vou abrir o leque dos problemas que esse episódio tá abordando, vou mostrar pra vocês que existem algumas escolhas dentro desses processos complexos que podem funilar as nossas ações e nós, como personagens aqui em meio a esse mundo complexo, conseguimos resolver esses problemas apenas com essas pequenas ações. Esse episódio, ele, começando no episódio passado, ele fez essa parte de elaborar o quão complexo seria uma situação, onde você tá envolvendo basicamente três gangues, né? Eram duas, aí criou uma terceira vertente do Knight lá, né? Esqueci o nome dele, o Hitoko.
Do Hiroto.
Hiroto, isso, obrigado. E você tem agora três facções, né? Porque os Angels estavam ali meio que na espera e você deixa também lá o pessoal do... os chineses também meio que ali, né? Meio que permeando essa situação, porque eles também foram atacados e também foram afetados. Aí você pega esse episódio e fala, pô, legal. Então agora é você resolver a situação com os ajustes finos. E resolveram. Só que foram ajustes finos demais?
Eu falei pra você que, pelo menos pelo que eu peguei desse episódio, o problema desse episódio é o famoso não é o quê, é o como. Porque eles, na verdade, têm uma ideia de racionalizar processos ou de um entendimento de como as coisas estão acontecendo. Muito até porque o episódio passado foi muito pra isso. Muito aplicado ao subtexto. Você tem uns momentos... É sério, tem uns momentos aplicados nesse episódio, tipo, onde eles não tá te dizendo qual é o problema ou qual é a consequência. Mas a forma como o diálogo é montado ou como a situação é apresentada e com as informações que você tem do episódio passado, principalmente do episódio passado, você entende muito bem qual é a consequência. E aí eles vão lá no final do episódio e falam, pá, essa é a consequência. Você fala, exatamente o que você estava montando. Não é, ele não é um episódio estranho porque ele não é incoerente em nenhum momento. O problema é... ele não só é extremamente aguado, como ele peca numa situação que ele fez antes, no episódio 5 da Imigrante, que é muito focar em, ó, a gente não vai falar o que a gente vai fazer, a gente vai muito falar o que a gente não vai fazer, porque se fizer vai dar ruim. Aqui, eles não explicaram as situações do a gente não vai fazer, eles apenas fazem. E beleza, aí tem toda a consequência, aí tem toda a situação do porquê eles vão fazer isso, beleza, você entende. O problema é que não tem o devido respaldo dentro da forma como o personagem age, ou como a própria Ikebukuro age, e no final eles meio que dão a entender que, ah, tá tudo bem, tem os probleminha aqui, mas tá tudo bem. Como assim tá tudo bem, cara? Tipo, Os G-Boys se separaram, querendo ou não, eles tiveram uma perca de força. Os Angels ganharam mais território. Querendo ou não, o Makoto, pela primeira vez, ele tomou uma atitude violenta de fazer com que o Hiroto quebrasse o joelho pra aprender o finalmente escutar. Tem todo um processo de ele não quer escutar. Beleza, é o único jeito. Mas, e consequência disso? Meio que não tem. O anime esquece de apresentar essas coisas, que era uma coisa que eles estavam acertando muito episódios anteriores. Inclusive, o diretor e storyboard desse episódio é o do episódio 2. E o episódio 2, que é aquele negócio do trabalho, que tinha gente suicidando, eles pelo menos acrescentam umas ideias de consequências de que os caras ainda vão voltar, essa empresa, a gente não parou ela, a gente apenas tirou ela daqui, mas os casos ruins deles continuam, as pessoas ainda estão sofrendo, que sofreram perante a isso ainda sofrem. Mas é meio que o jeito, porque o nosso trabalho não era lidar com tudo. E aqui eles meio que soltam uma situação e deixam os pormenores, digamos assim, pra episódio posterior. Isso, pra esse contexto, é péssimo, porque a gente tá falando de uma, literalmente, uma guerra fria. A gente não vai ter conflitos armados, nunca terá. Foi o que, querendo ou não, que aconteceu esse episódio. Porém, as disputas psicológicas e os diálogos políticos, digamos assim, entre as gangues, eles têm que ter peso. Eles não podem ser aguados, não podem ser simplórios, não podem ignorar N fatores que influenciam nessas decisões. E ele ignora.
Essa falta de processo, cara, é tão pesado para Ikebukuro que ele deixa um legado ruim. Porque, por exemplo, se a gente tava até então aceitando que o mundo das gangues era segundo plano e não o episódio 6, ele foi agora atacar esse mundo e ele começou a montar de uma forma fantástica, bom, é ótimo ele fazer isso. É ótimo ele fazer esse world building, montar esse status quo, esse início, né? Olha, estamos setando essas regras e dessas regras a gente vai usar isso daqui para respaldar as resoluções do que vai vir do episódio 7 ou posteriormente desses conflitos. E esse episódio era um episódio super importante porque ele muda muita coisa das regras que eram antes. Então muda-se muita coisa para todos os lados. E nesse episódio eles não mostram uma série de processos que podem dar a entender isso. Então, por exemplo, o pessoal do Donlon tá ali. Tipo, e aí? Qual é a consequência de você ir lá e quebrar a máfia chinesa? Que a gente sabe o problema daquilo. Qual foi a resolução de você pegar o nome de um assassino de aluguel e usar ele para ficar fazendo tretinha de gangue? Então, assim, tem certas coisas que, se você não deixar bem setado e não deixar, vamos deixar ali no foreshadowing, vamos deixar ali escondidinho, para quando a gente precisar dessa carta, a gente puxa. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque, primeiro, não é que Bukuro faz. Segundo, não é uma boa estrutura de você fazer amarração de consequência. Porque, senão, qualquer coisa que você começa a querer tirar da manga, começa a se tornar bullshit. Porque aí o seu roteiro começa a responder da forma caralha. Porque o que você não quer mostrar, que é uma coisa importante, você não mostra pra tirar aquele coelho da cartola quando for bem conveniente. E isso é péssimo pra um anime que trata de investigação. Como o Ikebukuro, ele tem esse cunho de investigação. Ele tem esse viés de construir uma narrativa investigativa. E você tem que fazer processos. Você tem que deixar essas informações ali fáceis de ser acessadas ou, pelo menos, convenientemente respondidas. Convenientemente não. Coerentemente respondidas. Porque se você deixar isso daí em aberto e agora tá tudo bem, você tá deixando uma lacuna no seu roteiro tão grande, mas tão grande, que vai começar a causar não consequências às suas ações. E esse episódio permeou tanto, mas tanto essa linha de não ter consequências a ações pesadíssimas, que é como eu falei, isso daqui tá parecendo que eu tô jogando, sei lá, God of War do Very Easy com Game Shark.
É que tá. Eu não achei ruim ou péssimo. Péssimo é a porra do Shadow, já vou falar desse desgraçado. Não,
isso é.
Mas essa ideia entra naquilo que eu falei, porque essas ideias existem, as consequências elas existem. O problema é, e aliás, eu diria que, como pra deixar esse episódio tão aguado, esse foi o humor. Eles só falaram, eles nunca mostraram de fato, nem que se fosse uma cena narrada pelo Makoto. Eles simplesmente jogam, isso que aconteceu e acabou. Por exemplo, teve uma coisa que falaram até no seu react que eu pensei, caralho, de fato, e era uma coisa que era fácil de mostrar, que é a reação do Takashi perante o Makoto trazer um trato à força, digamos assim, dos Red Angels. Você pensa, peraí, você é o rei dessa dos G-Boys, né? aquece a sua organização rival. O teu amigo, que praticamente te usa de cachorrinho, desculpa, mas é verdade, tá praticamente te obrigando a fazer um acordo para o negócio não estourar. É, isso pode resolver a ordem dentro de Kibukuro, mas isso destrói o seu orgulho e não mostra a reação desse personagem. Sendo que, de novo, episódios passados, eles estavam acertando muito sobre isso com o Hiroto, sempre ficando incomodado cada vez que o Takashi tava cagando para o que ele falava, sequer levava em consideração, e justifica muito bem o fato de que, Hiroto, a gente achou todos os culpados, não precisa estar do Takashi. Caguei, eu vou agora bater nele, porque agora é pessoal. Não mostrar esses processos e apenas falar que aconteceu, tá, aconteceu, mas e aquele personagem que não queria que isso acontecesse? O próprio Takashi, episódio passado, falou: eu só tô falando contigo porque tu é meu amigo, mas se eu não falar isso com ninguém, e se você falar que eu fui até você, eu vou lhe cobrir na porrada. E aí o personagem agora perde essa importância? Como assim?
Ah, ele dá um olhar 43 no carrinho. Ele tá dentro do carro e joga um olhar 43 pros Red Angels. Ah, eu tô de olho em vocês. Que não sei nem se era essa conotação da cena. Deixa eu até pegar a porra da cena aqui, que, pelo amor de Deus, isso daí pra você falar, e essa foi a consequência do Takashi aceitar tudo isso? Tá, o Takashi com um olhar de malvadinho dele, de qualquer forma. Mas isso é pouco! Isso é muito pouco, cara!
Não, mas aí que tá, é pouco. E aí por isso que eu continuo martelando nisso. Eles têm o que eles querem fazer. Eles estão no caminho certo. Eles simplesmente não fazem. Eles não continuam a descascar esse abacaxi. E algumas consequências mais pesadas, como os próprios Red Angels ganhando mais notoriedade ou algumas outras coisas do tipo, eles poderiam deixar justamente para episódios posteriores e depois falar: então, lembra da ajuda lá? Então, isso resultou nisso aqui. Beleza, você justifica essa consequência. Agora aqui, que tinha que resolver consequências do episódio, eles não fazem.
Isso tá me cheirando medo de queimar cartucho. Só que é um medo burro. Porque, assim, uma obra bem escrita, ela não tem medo de queimar cartucho porque ela é bem escrita.
E outra coisa, queimar cartucho numa obra que tem praticamente 4 capítulos lançados por ano, desde 97 até hoje, esse medo é idiota.
E me parece, eu não sei da obra original, mas me parece que eles seguraram pelo anime. Porque, cara, a quantidade de gangues estabelecidas que já temos aqui, a gente já tem o G-Boys, os Red Angels, o Dawn, temos o cara do Night, lá, do Hiroto. Do Hiroto. Temos... Só? São 4?
Tá. A gente tem a própria... eu esqueci agora o nome do bagulho, que era a corporação, justamente a própria Yakuza de Kibukuro, que manda em tudo isso aí, que observa
tem,
tudo.
Tem eles ali, tem meio que um... Não é um sindicato... Tem... vou colocar o sindicato dos comerciantes, talvez, eu não sei se isso vai ser relevante em breve, mas você tem uma série de organizações, até empresas ali, que fazem umas coisas meio estranhas, como esse episódio mostrou, a Mars, que cara... Eu achei quase... Eu não sei qual adjetivo utilizar, mas... Olha, então, tá vendo essa empresa super rica aqui, fazendo um monte de merda debaixo de pano? Então, a gente só vai contar. A gente não vai colocar isso daqui em primeiro plano em momento algum, porque isso não importa.
Falei, Eu ignoraria se ele só falasse: então, essa empresa quer meter a mão em Kibukuro e tá mandando os negros pra acabar com a situação toda. Uhum. Tá, ok. Só que, primeiro, eles estão lá. Tem um prédio com a porra do nome deles, cercado por um monte de mafioso. Segundo, justamente essa situação de... eles estão aí querendo tirar o domínio dessa Yakuza aí, dos Don Long. Tiveram até treta e agora eles, de repente, sumiram? Oi? Pera, você não precisava tocar nesse vespeiro e eu podia fechar o olho. Agora que você cutucou e tá mandando fechar o olho, não é bem assim que funciona.
É porque
você setou do cenário. Não, mas não é justificativa ainda, porque eles setaram esse cenário. Demitiu e foi embora, tá tudo certo? Opa, não é bem assim que funciona.
Não, pois é, por isso mesmo. Por isso que eu acho que é muito estranho, cara. Porque a consequência do... Olha, somos uma empresa que tá fazendo coisa errada e aí a gente só desiste de mexer com esses garotinhos aí das gangues que andam em Kibukuro, que controlam a porra da passividade. Passividade, vai. de uma forma mais social ali no ambiente das pessoas que vivem em Ikebukuro, porque ali, por exemplo, os G-Boys e todas as gangues ali, eles criam uma segurança ou uma paz para os moradores de Ikebukuro, né? Aquele negócio, você tá ali num ambiente onde existem grandes empresas que podem estar fazendo muita cagada, mas tipo, muita cagada, escravizando pessoas e fazendo daquilo pro pior, como a gente já viu que pode acontecer com algumas organizações que fazem isso, é como no episódio 5, foi o episódio 5, né?
Do Tong?
É, foi. Então você sabe que tem coisas erradas aqui, mas as coisas erradas, elas acontecem em lugares específicos e em momentos específicos. As pessoas que vivem em Ikebukuro, eles não sentem isso porque a passividade de você viver e do seu vai e vem ali, e você transitar nesse lugar, fica a encargo das gangues. Porque as gangues não vão deixar ninguém ficar se quebrando no meio ali, porque atrapalha. E eles não querem ficar tendo violência e briga demais. Isso é ruim pra eles. E envolve polícia. Eles não querem isso. Então, se você mantém essa ordem, essa guerra fria, vamos dizer assim, show, beleza. Só que você tem que dar peso à existência dessas ações. E esse episódio, muitas delas não existiram. E as que existiram foram, digamos assim, duas em grande escala, que foram escolhas maiores pra resolução desses momentos, que foram idiota. Cara, desculpa. O diálogo que aconteceu das três gangues se encontrando e o cara do Red Angel fazendo o discurso de, eu gosto daqui. Vai pra puta que pariu, velho. Vai pra puta que pariu. Não, sério, isso daí não é diálogo pra Ikebukuro.
Não só não é diálogo pra Ikebukuro, como, tipo, me deixa mais puta ainda porque o contexto tá certo. Você, tipo, criar essa ideia do o grupo do Hiroto ficou puto e eles só são bom de briga, então eles vão causar o caos. Aí, como já era uma boa parte da força armada de combate dos G-Boys, pô, vamos enfrentar os G-Boys de igual pra igual, digamos assim. Aí chega esse grupo a mais, o Kyouchi, se eu não me engano é o nome dele, ele é perigoso e ele começa a intimidar os caras. E aí, como eles só sabem brigar, eles sabem que eles não têm chance e desistem. Tá, você tem um cenário, você sabe o que você quer fazer. Só que o problema é que não adianta você ter esse cenário e você escolher o diálogo mais idiota possível. Porque, não, eu adoro aqui. Eu adoro essa passividade, né? Eu adoro essa paz. Desculpa, só pra falar. Eu adoro essa paz. Se vocês não quebrarem essa paz, eu vou quebrar a cara de vocês. Nossa, desisto. É como você falou, o cara tirou 3 no dado de intimidação, só que o outro tirou erro crítico. Então ele desistiu.
Ai, caraca. Eu pensei que eu tava mestrando uma mesa de RPG minha, cara. Porque tem uma galera que às vezes faz umas dessas que eu quero bater minha cabeça na parede.
Não culpe os dados. Não culpe o jogador, culpe dados.
Olha. Mas o pior, cara, que essa cena, ela é tão ruim de tantas formas diferentes que me dói. Por exemplo, quando o brother lá, que ele era do... que ele é amigo do Makoto e ele trabalha com o Knight, e ele fala, então, tá todo mundo revoltado porque o brother lá, o Knight, ele acabou sendo hospitalizado e ninguém quer conversar comigo. Ninguém quer me dar atenção. Tá todo mundo puto com o G-Boy. Puta, é sério? É tão fácil assim? Esse é o processo? Isso é idiota, cara.
Pois é. Tipo, e esse é um diálogo que podia ser facilmente consertado se eles só estendessem um pouco essa conversa idiota. Eles não querem conversar. Eles sempre falam, por exemplo, ou até pode ser um diálogo dispositivo mesmo, eles sempre acompanham o Hiroto e veem como o Hiroto é, digamos assim, ignorado pelo Takashi, e agora, de repente, o Hiroto hospitalizado e o Takashi meio que foda-se. Não, aí a gente não perdoa. Pelo menos você tem um processo e uma motivação, mesmo que seja simples. Aqui não teve. Quase entramos no maniqueísmo do... Eu não vou citar o Dito Cujo, porque isso aí é pra mais tarde.
Aqui tá pro Tata no Yusha, calma, não é tão pesado.
Esse é pra Tata no Yusha, de... Eu tô bravo. Por quê? Porque eu tô bravo, eu quero fazer, tô triste.
Infantil.
Isso é muito infantil.
É muito infantil. É muito birrinha. Eu não gosto de você. Agora que o meu chefinho tá hospitalizado, eu vou bater em você. Velho, pelo amor de Deus, é esse o nível de complexidade de conflito que Ibakuro tem nos oferecer? Não é, cara. A gente já veio... A gente já teve 6 episódios pra ver que Ikebukuro é muito mais inteligente, inteligente, muito mais responsivo e muito mais cheio de camada do que simplesmente estou bravinho, vou bater em você. Isso é idiota, cara. Sério, metade dos problemas desse episódio, eu acho que é quase metade mesmo, se resolveria se isso não fosse uma birra idiotinha. Isso não deveria ter escalonado pra cá, porque nesse ponto eles já sabiam quem era o problema, quem que tá amando de quem e quem era o alvo. Ah, então vamos dar uma volta por fora pra fazer as três gangues brigarem. Isso é idiota! Isso não faz sentido, cara!
Aliás, esse episódio tem bastante falta de foco, porque eles começam a construir umas coisas que não deveriam, como esse negócio dos mandantes do Shadows. Não devia ter explorado mais daquilo. Uhum. É, enquanto isso, você tem focos que poderiam ser melhor explorados, porque, beleza, você tem todo episódio passado pra introduzir e construir qual é o problema. Tá, mas aqui você tem a perspectiva de N personagens, do Takashi, dos Red Angels, do próprio Makoto, pra ele ter chegado ao ponto de criar a solução violenta pro Hiroto, e você não foca, e aliás, você começa a focar bastante piadinha em relação àquela porra daquela locadora.
Não, é bem fora de foco mesmo, cara. Esse episódio tava perdido, ele tava perdido no que ele queria fazer. Até o fato de, e caiu no colo o cara que, os Shadows falsos, a equipe, aquela gangue dos Shadows, eu até aceito, porque aquilo já é ruim por si só, mas pelo menos tem uma direção pra como eles querem resolver as coisas. Então meio que você paga o preço por criar uma situação idiota pra agilizar processos. E aí você meio que olha pro como o roteiro responde a isso, e existe tantas coisas piores que esse mistério que eles criam com essa segmentação fácil de você chegar ao ponto do problema, meio que ele é pior do que os outros problemas que vêm depois disso. Então, caraca, você já começa o ponto, né? O ponto de conflito, o ponto de convergência sendo ruim, mas tudo que vem depois daquilo é pior. Então você fala, caraca, olha que situação difícil que vocês chegaram. Porque dali é ladeira abaixo.
Agora você falou, se resolver a parte de birrinha, você resolve pelo menos metade dos problemas. A outra você não resolve, que é a porra do Shadow.
Exato.
Sabe, eu vou defender uma coisa desse personagem. Eu gostei da motivação inicial dele. Ele ter essa ideia de um mínimo de orgulho de sua reputação, e o motivo até dele estar traindo o próprio mandante é porque a reputação dele está sendo prejudicada, ele está até em complô com o Makoto e futuramente com o Takashi nisso. Beleza, gostei da ideia, gostei das motivações desse personagem. De resto, que é literalmente a segunda vez que ele aparece, por que caralhos você vai estragar a sua própria reputação se revelando pra todo mundo, se quebrando na locadora? Mas ele tirou o cartão da filmadora. Tá, mas e o resto? Sabe, ele se mostrou pra um monte de gente, ele fez posezinha de mal, ele fez não sei o quê. Ele, toda essa, esse orgulho que ele pegou e demonstrou perante o Makoto no início do episódio, ele jogou no lixo na parte da locadora.
Ele jogou no lixo. Cara, essa parte da locadora, consigo defender direção, consigo defender coreografia. De resto, é triste. Mas é triste. Triste, 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 triste. Porque nada faz sentido. Me parece um Battle Shonen B que quer fazer anti-herói. Edgy, cool, dark, pra adolescente. Não existe problema disso existir. O problema é que esse anime não é pra fazer isso. Uhum. É um fanservice... é um fanservice de Battle Shonen. Olha que beleza.
Aliás, perdão, o Love acabou de lembrar de uma coisa que é até pior. Ele se revela pra um monte de gente, e os caras que estavam cagando a reputação dele, ele puniu chutando a cara de um e quebrando a cara de outro. E só. Mas ele falou que ia matar os mandantes. Tá, ele falou, ele não fez nada. Ele literalmente não fez mais nada. A gente não viu mais nada. O próprio Makoto ignorou essa consequência, aliás, eu achei hilário. E aí você quer que eu leve esse personagem a sério, que literalmente começou falando uma coisa e terminou falando outra? Não tem como. Esse personagem, aliás, é muito contra contraproducente dentro do que esse episódio queria mostrar.
Uhum. Porque se ele era um, digamos assim, o personagem que ia nos conectar a um resultado mais sanguinário, mais sanguinolento da situação, que faria todo sentido, foi idiota. Porque ele se mostrou um personagem super aguado em responder conflitos, cheio de falas e trejeitos super edgy, dark, trevoso, que não faria sentido pra um personagem ser assim. E vamos combinar aqui que o Bukuro não utiliza de estereótipos pra fazer certas coisas. Cara, pouco se usa, inclusive, estereótipos aqui em Ikebukuro. Acho que, assim, estereótipos gritantes. Porque, por exemplo, você pega o líder dos Red Angels, ele tem o estereótipo dele de boy magia. Mas é usual, funciona. E tem um pouco mais além do que ele simplesmente faz, e ele não é só aquilo. Agora você pega um matador de aluguel que é só o cara que acabou de sair de solo leveling. Porra, aí é foda, né, irmão?
E que nem respeita o estereótipo, ele simplesmente pegou e foi embora.
Não foi só isso. Porque eu vi você, diretor, querendo fazer isso. Eu vi o diretor querendo falar, olha como ele é cool. Cara, é bobo, sabe? Pensar que esse personagem funciona dessa forma é horrível. E de repente eu estou cruzando os braços e querendo ver você lutar. Porque eu preciso fazer um puta diálogo falando, olha só, Takashi, você seria ótimo no submundo. Se você quiser meus serviços, você sabe onde me encontrar. E que a força esteja com você. Vá pro inferno.
E bota o capuz.
Vá pro inferno. Sério, quem pensou nessa cena? Saia de Ikebukuro. Saia de Ikebukuro. Não, você não é pra estar aqui.
Não, aliás, roteirista é o mesmo desde o episódio 5.
Não faz sentido. Não faz sentido. O cara não errava isso.
Não.
Ele não errava isso.
Outra coisa, se você quer pelo menos tornar esse cara mais edgy, mais dark, violento, faz da maneira correta. Eu acabei de pensar numa forma que seria pelo menos mais apresentável, que é, vamos focar só na parte da briga do Takashi. Virou, como o Shadow tá lidando? Ele matou os dois, pronto.
Pronto. Ah, mas aí que tá, cara. Os caras queriam fazer isso numa locadora. O ambiente também não ajuda, né? Vamos combinar?
O ambiente já era besta, mas isso, eu vou ser honesto, não me importava. Uhum. Porque a própria locadora e essa ideia merda do filme era só um recurso bobo. Uhum. Principalmente pra eles aproveitarem essa ideia da câmera do making of. Tirava isso, você podia fazer isso no beco, na casa do Makoto, em qualquer outro lugar.
Cara, você podia fazer isso em qualquer lugar. Tanto que era tão importante esse filme que o Makoto cagou pro filme quando ele tava investigando os negócios do Shadow. Ele cagou hard pro filme. Mas aí que tá, é aquele negócio. Isso nem é problema, vamos dizer assim. Porque eles quiseram fazer paralelo esse episódio sobre o Makoto ser um grande fingidor, sabe? Ele finge bastante e aqueles diálogos de, olha, você não é um bom ator porque você não é uma boa pessoa, porque você finge ser uma boa pessoa e você não é. Aí você tem uma série de sequências do Makoto mostrando um lado mais sombrio dele, que, olha, eu vou pegar e conversar com o Shadow e falar pra ele quebrar o cara na porrada. Isso vai ser a minha moeda de troca das informações. Assim, cara, sinceramente, eu queria estar reclamando desses problemas desse episódio. Era disso que eu queria estar reclamando. Mas isso é tão pequeno, é tão pouco, é tão detalhe, sabe? Ajuste fino de episódio, cara. Isso daí não tem consequências piores para com os outros episódios. Inclusive, isso poderia ser até meio que um problema, não um problema de execução. Eu acho que é um problema de execução, porque a ideia é boa, de você trazer um lado mais sombrio do Makoto. Mas dessa forma? Fazendo paralelos ao Shadow desse jeito? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Não, isso foi vergonhoso. Foi vergonhoso.
Foi. Eu não diria nem que foi vergonhoso, mas sabe qual é o problema dessa cena? Não tem respaldo futuramente. Porque é que tá. Quanto mais eu penso nessas consequências ou na execução do episódio, mais eu quero bater a cabeça na parede. Uhum. Porque eles começam a criar esse paralelo, logo em seguida o Makoto faz uma coisa digna do próprio Shadow, que é fazer o Hiroto se fuder pra falar, quer saber? Não foi por bem, vai por mal. E depois eles ignoram completamente isso. E só volta a piadinha do Takashi, você é só finge ser um cara legal. Mano, ignora. E aí, como é que faz? Ignora todo o resto? E o que é irônico, porque de novo eles setam consequências pra episódios futuros. Que não precisa ser um arco, pelo amor de Deus, faz um episódio. mas não adianta citar bastante coisa e fazer toda a sua resolução do episódio ser uma bela porcaria.
Porque daí você tá queimando, você tá segurando o cartucho que era pra você tá queimando nesse exato momento.
Uhum.
Então, de novo, eu não sei, cara, sei lá, eu não sei nem se é forçar demais dizer que isso parece que eles não colocam tanto fé no taco pra deixar algumas coisas em primeiro plano e não precisar ficar jogando debaixo do tapete pra falar, olha, isso daqui tem resposta, hein? Continue assistindo esse anime pra você conseguir, pra você descobrir essas respostas, né, Yashahime? Eu sei que vocês estão fazendo isso. Ah. Isso é idiota pra caralho.
Não, mas se tiverem fazendo isso que Bukuro, sequer faz sentido, porque eles têm o material, a própria premissa do anime te dá tanta liberdade pra trabalhar isso, se você não trabalha, por medo de queimar cartucho, não faz o menor sentido.
Sinceramente, eu espero que esse episódio tenha sido só uma pedra no nosso caminho, episódio 8 continue sendo episódico, continue trazendo coisas que não compete a construção de mundo, e vamos trazer episódios episódicos de personagens e de situações, porque tava muito, mas muito melhor do que esse episódio foi, cara.
Uhum.
E é isso? Batemos em tudo? Eu acho que a gente bateu mais nesse episódio do que o pessoal bateu nos personagens que precisava apanhar, né, aqui, né, porque...
É, alguém tem que bater, né?
É, alguém.
Ironicamente, o único que realmente bateu foi o Shadow.
Alguém tinha que bater.
Ele só não bateu o suficiente.
O problema não era bater, o problema é dar tiro. Ele tinha que ter sumido com uma galera ali, mas enfim.
Pois é.
É o assassino de aluguel que quebra ossos. Ele assassina seus ossos. Olha que cara mal.
É. E olha como o Makoto é mal. Ele fez o cara quebrar os ossos, mas depois ele ignorou isso.
Se fosse no Rio de Janeiro, mano, tinha morrido os mandantes, tinha morrido os Minions, tinha morrido todo... Tinha morrido o cara que filmou. Ai, o Bukuro precisa aprender
um pouco mais. Nossa, mas eu adoro que aquele cara tivesse morrido, porque ele... Beleza que ele não tá ligado na situação, mas ele não leva nada a sério, e o episódio quer porque quer meter esse cara pra falar que não leva nada a sério. Você fala, puta que pariu, tira esse cara daqui.
Se que o Bukuro se passasse no Rio de Janeiro, ele ia acabar por falta de elenco, cara.
なぜか綺麗だ思うまんま